Ora, viva meus amigos, bem-vindos, bem-vindos a 2024, primeiro episódio do ano, episódio 117. O meu nome é Diogo Pires, bem-vindo aos Geeks. Hoje vou estar na presença de Miguel Tomás. Eu bem que tento fazer suspense, mas...
A malta até ficou com suspense, quem será? Quem será? Não o pai da criança, mas o co-host do Diogo.
Sim, é isso, é isso.
Bem-vindos então, a 2024 Miguel, também. E como tu é que também, bem-vindo.
Obrigado, bem-vindo. Bom ano.
Está tranquilo, está bom. Foi um regresso calmo. Nada assim, loucuras. Olá. Portanto, foi um regresso calmo. E o teu?
Também, muito pacífico. Sem grandes agitações. O máximo que foi sair de casa dos amigos onde estava para ver fogo de artifício, depois voltar para casa e pronto. E foi assim. E foi bem.
Eu tive fogo de artifício em frente à casa, porque na casa onde fui passar, um casal em frente, neste caso é um casal que tem uma loja do chinês, não é? Então deduz-se que aquilo ficasse baratíssimo para eles, então montaram um fogo de artifício lá que parecia que estavas na Madeira. Eles chegaram tipo 12:05 nos carros, cheios daquelas caixinhas de fogos de artifício, metem tudo no chão a começar a disparar. Aí foi ali 2 minutinhos de fogo de artifício, em frente à casa.
Muito bem, vá lá ninguém ter saído aleijado, acho que é muito bom.
Estávamos a comentar isso por acaso, assim, aquilo ainda dispara assim mal, espero que ninguém se magoou.
Pois, quem não disparou nada mal foi o João Pedro Carvalho. Bom ano, João, bem-vindo.
Bom ano.
Ricardo Martins, bom ano. E, claro, Nuno, sempre a marcar aqui o ponto, Nuno. Um excelente ano para Nuno Oliveira. Malta aqui do Instagram também. Bom ano para todos vós. Já temos aqui, acho que é o Jorge, não é? O teu colega, já vi por aí.
Sim.
Já passou por aqui também. E pá.
O Ricardo também lá teve, mas depois decidiu vir aqui ter connosco, que é um YouTube.
O Ricardo com K, para ser o maroto, sim senhora. Isto nós estamos aqui a dominar tudo. Estamos aqui
nós completamente. Já sabemos quem é que é, quem é que não é.
Exatamente. Olha, Miguel, vou começar por agradecer-te pelo guião, que de facto teve complicado. Agora, não sei se tu reparaste, foi que eu me enfiei umas notas finais que mais parece outro guião. Eu acho que vou deixar isto, tudo isto é uma temática.
Pá, não sei, vamos ver. Nós agora temos estado com uma hora de podcast e a malta até pode dar feedback se acha boa ideia. A duração, não é? Porque eu também acho que se calhar mais que uma hora a malta depois pode se fartar, às vezes até podem ter tempo. Portanto, nós até temos estado com uma hora de podcast, pá, mais minuto, menos minuto, quando eu digo é tipo mais ou menos 5 minutos. E acho que tem estado a correr bem, mas digam aí se gostam desta duração ou até se têm outra sugestão. Para nós está uma duração interessante. Provavelmente, quando existir eventos, etc., geralmente esses podcasts são sempre um bocadinho mais longos. Mas salvo essa exceção, acho que uma hora pode ser interessante. E depois hoje podemos ver o que é que se adapta. Se vamos aqui a um dos teus temas, se guardamos. Portanto, é interessante.
Pois, eu acho que uma hora é aquela que, pelo menos para mim, é o timing ideal em termos de podcast para ouvir. Daí eu também fazer um bocadinho de... apontar um bocadinho mais para esse número quando estamos aqui na live. E por outro, também para nós próprios, porque se começamos a resvalar muito, começamos a ficar cansados, a bocejar, o pessoal já fica muito difícil. E então tento sempre o máximo possível, eu e o Miguel, não é? Não passarmos a uma hora também por causa disso. Se tiver tudo impecável para toda a gente, é pá, melhor.
Eu, por acaso, quando às vezes vou... neste caso vou sempre a Lisboa, não é? Que há às quintas-feiras. Ah, mas se porventura estiver dormindo menos ou isso, já aconteceu estar aqui na live, estar assim meio em sofrimento, a desejar, epá, por favor, isto acabe depressa.
Pois.
Ficar com sono e depois não é o ideal.
O nosso grande parceiro de podcast, o João, não resistiu às nossas investidas. Ele também tem uma vida muito complicada, mas pode ser que para breve faça aqui umas perninhas de vez em quando. Hoje temos imensas coisas, vamos tentar... ser concisos e alargar-nos naquilo que temos que alargar e o que for para seguir em frente, só mencionar, vamos fazê-lo. Só para terem uma ideia, temos aqui, epá, eu nem sei, isto aqui é dois temas introdutórios e depois três temas principais e eu tenho 4 temas, mas os meus temas, há uma grande probabilidade de não ficarem...
Não aparecerem.
Não aparecerem neste podcast. Bom, vamos começar com rumores. Vamos começar aqui com rumores da linha de iPhone 17. O nosso amigo Ming-Chi Kuo disse que a câmara frontal do iPhone 17 deverá ter 24 megapixels. Ok. O Miguel até fez aqui uma compilação da evolução das câmaras.
Não fui eu, Diogo. Só para que saibas.
Pelo menos não, fui eu
que copiei, mas só para terem noção, como nós somos muito adeptos de inteligência artificial, todas estas notas guião foram compiladas pelo ChatGPT 4.0.
Portanto. Muito bem, fantástico. Temos o iPhone 6S. Vou resumir aqui um bocadinho, com câmara frontal de 5 megapixels. Do 7 ao 10S, 7 megapixels. 11, 12 e 13 com 12 megapixels. Depois aqui o que mudou um bocadinho mais para o 14, 15 e 16, isto lá está sempre a falar da câmara frontal, foi mais a abertura, que também passou de 2.2 para 1.9 com autofoco e lente de 5 quê? Recorda-me? Isto, eu já vi isto aqui, 5Ps é... Deve ser o número de lentes, não é? Acho que é isso.
Não, tem a ver com... Acho que é com os elementos.
Sim, os elementos, são elementos, exatamente. Yeah. Exatamente, não é lentes. Na figura é que parecem lentes, mas são os elementos. Ora, se isto se concretizar, o que é provável que aconteça? Lá está, melhor detalhe e clareza nas imagens. Fotos que mantêm a qualidade e enquanto podemos fazer ali corte e costura, não é? Se tivermos a querermos ampliar, isso é sempre muito fixe. Aliás, é um dos casos em que eu utilizo os 48 megapixels do iPhone, não é? Ou o que eu chamo do RAW, para algumas cenas que eu já sei que vou fazer isso mais à frente, então pronto, tiro com essa opção ativada para depois poder fazer o recorte sem perder grande qualidade. Mas é um bocadinho exagerado, não é? Se tirasse com o modo normal, que já é de 24 megapixels no 15 Pro, se eu não me engano, já não é nada mau. Captura de detalhes também mais finos, não é? Conseguimos ver mais pormenor, imagens mais nítidas e vibrantes. Atualização para uma lente de 6 elementos que vai melhorar um bocadinho a imagem, corrige ali também algumas distorções, fotos mais claras e precisas. Melhor desempenho também em baixa luz, que isso é sempre bem-vindo. Se bem que eu tive uma pequena luta para captar fogo de artifício, porque o modo noite era fortíssimo. E então aquilo parecia de dia, então tive que realmente focar, fixar o foco para depois baixar a luz, a luminosidade, e então aí o resultado ficou fixe, ficou bastante interessante. Portanto, temos aqui a câmara frontal do iPhone, que é de certeza de uma das mais utilizadas no mundo para selfies, para lives, como nós estamos a fazer. Agora aqui no Instagram, se ainda não chega no Instagram, atenção, temos os Geeks PT, podes espreitar por lá que nós também fazemos aqui live. Outra, isto também é um rumor, certo? Exatamente, iPhone 17. Espera-se que o iPhone 17 Pro seja o primeiro com Face ID debaixo do ecrã. Isto já foi rumor há uns tempos, volta agora à baila, o que vai permitir, lá está, a outra redução de tamanho da Dynamic Island para apenas um recorte circular da câmara frontal. E este iPhone deverá ser o último com qualquer vestígio de sensores e câmaras no ecrã. A partir daí, em 2027, provavelmente já devemos ver modelos Pro com ecrã totalmente ponta a ponta. Aí sim, um verdadeiro ecrã ponta a ponta.
Eu fico sempre desconfiado nessa parte, parece-me demasiado ambicioso, mas pronto. De resto, não tenho sentido a necessidade de ter mais megapixels, gosto por acaso bastante da câmara frontal, serve para o efeito, mas provavelmente, se tiveres melhor qualidade, nunca se diz que não. E claro. Pronto, calha bem com o iPhone 17 Pro, se tudo correr normal, deve ser o que eu vou comprar, porque eu tenho o 14, salto o 15 e o 16, compro o 17, já foi assim, tinha o 11, saltei o 12 e o 13, comprei o 14. Se continuar com este ciclo, senão também posso sentir a necessidade de não atualizar no 17, depois só comprar o 18, mas à partida será o 17. Pode ser uma boa maneira. Comprei com a introdução da Dynamic Island. Pronto, vamos ver se compro então com a introdução do Face ID embaixo do painel, pode ser uma mudança de design.
Pois, pronto, eu acho é que para estes rumores de iPhone 17 estarem a surgir, diria que o iPhone 16 vai ser uma atualização muito modesta em termos de previsão, se tivesse que apostar aqui qualquer coisa.
Saiu uma, eu acho que não falámos sobre este rumor, que era a câmara não é a principal, que já tem os 48 megapixels, é ultra-wide.
A ultra-wide, exatamente.
Que o rumor era que também teria 48 megapixels, portanto, vamos ver. É um dos rumores que se fala.
Certo. Agora, a expectativa...
Câmara Periscope para o 16 e a introdução do 5x
para o 16 Pro, não é? Pro.
Sim, exatamente.
Exatamente. É. Ele agora está no 15 Pro Max. Temos os... É 3 vezes, não é? Ou 5 vezes?
5 vezes no 15 Pro Max e 3 vezes no 15 Pro.
É isso. Exatamente. E portanto, vão ter melhorias, mas estes rumores aqui é que o pessoal está mais... na realidade é para 2027 que o pessoal já está a apontar. Uhum. Portanto, se não quiserem, se comprarem iPhones, diria este ano. Uhum. 2023, iPhone 15. Acho que 4 anitos vão durar sem problemas, não é? Quanto muito uma troca de bateria. Mas vão durar perfeitamente para depois um novo iPhone 10, ou seja, assim um novo iPhone já com um design muito
diferente,
não é? Mesmo que seja só a câmera frontal que desaparece, acho que vai fazer muita diferença.
Eu devo trocar a bateria do meu, do 14. Com um ano e poucos meses de utilização, já só tenho 85% de capacidade máxima, provavelmente devo trocar. Vou arriscar, acho eu, ser eu a trocar. Com aquele novo programa, fica a 55€, salvo erro, portanto, vou-me aventurar. E também estávamos aqui a falar em casa, se provavelmente até trocar o iPhone da Adriana, ela tem o 12, partindo aqui do mesmo posto que eu, ou seja, trocar com o mesmo ciclo, o dela a bateria também, coitada, que ele já vai pelas horas da amargura, provavelmente ela até ir para o 15, em vez de ir para o Pro, se calhar ir para o 15... Deduziu para saber um rosa. Vamos ver. Pois. Mas depois começa a ficar aqui com uma boa panóplia. Porque tenho aqui um SE, primeira geração. Este vou-lhe trocar a bateria, que a bateria nem dura 15 minutos. Vou fazer uma trocazinha. E o dela é o 12, também fica aqui por casa. Qualquer dia monta aquelas grids que tu compras, aquela moldura, e acho que ficava bonitinho. Lá o iPhone.
Sim, de resto, aqui não há muito para dizer, são rumores, nós já comentámos sobre o Face ID e todos os elementos debaixo do ecrã várias vezes.
Sim.
2027 ainda está um bocadinho longe, mas se for como 2023, que o ano, pelo menos para mim, passou a esgalhar, acho que chegamos lá rapidamente. Em termos de câmaras, também lá está, são bem-vindas. A câmara frontal dá sempre ali uma ajuda extra. Se vier com melhorias, com pouca iluminação, que acho que é capaz de ser assim o pontinho mais fraco das câmaras no iPhone, não é? A câmara traseira eu acho que não tem grande a apontar, grandes coisas a apontar, a câmara frontal também não, pelo menos com luz, mas pronto, sem luz já dá ali mais uma luta para não só o hardware, mas sobretudo para o software. Uhum. Se o hardware ajudar, o software fica também com o trabalho facilitado. Entretanto, só apanhar aqui o comentário do Ricardo em relação ao tempo de podcast. Por mim até pode ser mais, se não ouvir tudo no YouTube ou se depois em podcast, porque nós transmitimos aqui ao vivo no YouTube, mas também temos a versão áudio disponível, apenas áudio, na Apple Podcasts, Spotify da vida, e portanto podem ouvir por aí para quem prefere não ver e apenas ouvir. O João Pedro Carvalho também disse que está ok a duração, relativamente há bocadinho. O Jorge, entretanto, passou por aqui para desejar também um bom ano. Bom ano, Jorge, com saúde e alegria. Tempo de duração, antecipadamente mencionar os temas e seguir uma sequência. É uma ótima sugestão, Jorge. Nós até já fazemos, já tentamos incluir, às vezes são temas demais, mas tentamos incluir no título do podcast os temas, mas sim, podemos no início mencionar o que é que temos previsto. E depois seguir essa ordem. Normalmente seguimos a ordem que está no título. É raro alterar, só se for algum motivo de última hora, mas geralmente seguimos essa ordem. Jorge, muito obrigado pela sugestão e já tomamos nota. Vou já escrever aqui depois no nosso guião para mencionar os temas no próximo
podcast. É, às vezes tem a ver com... Há temas que surgem durante o dia ou um dia antes, porque o podcast, por norma, é sempre à quinta. E quando não é à quinta, nós tentamos avisar, geralmente, com uma semana de antecedência, e isso até às vezes conseguimos. Os temas é que, infelizmente, não é fácil. Por exemplo, o nosso segundo tema hoje, que é isto do teclado físico para iPhone, já lá vamos, surgiu hoje. Pronto, acabamos por incluir hoje, e às vezes rumores também surgem hoje. Isto é da Siri. Sim. Com a capacidade da AI, não, por acaso não sei se foi hoje ou não, mas se não foi hoje, foi ontem.
Sim, foi bastante recente. Basicamente, e pegando já nesse gancho, temos mais informações sobre a Siri com capacidade de inteligência artificial real, não é? Até porque hoje em dia, enfim, foi um informante com um histórico um bocadinho duvidoso, enfim, acerta coisas, falha outras, que disse que a Apple pode estar a preparar para anunciar capacidades da AI generativa para a Siri na WWDC deste ano. Estamos a falar do blogger Yux1122. Ok, pronto.
Pá, tem sempre nomes, meu Deus.
É, os nomes de utilizadores. Vá lá que há muita malta. Quando criaram as primeiras contas aqui em Portugal, as primeiras contas de e-mail que foram surgindo, não é? Hotmails, Gmails, que ainda mantêm hoje em dia e mantêm, pronto, alguns, um nome de utilizador ali um bocadinho esquisito, mas tipo Facadas 87 ou assim uma coisa.
Epá, eu estou curioso para saber qual é que foi o teu primeiro e-mail. Já eu mantenho, assim, só aqui random.
Pronto. O primeiro e-mail não tenho a certeza, mas é capaz de ter sido Hotmail. Não, mentira, é impossível, Hotmail é muito recente. O meu primeiro e-mail, tirando o Telepac, que não conta, porque era uma conta no fundo do meu pai, apesar de ter lá o NOP, não sei, do 15437@telepac.pt. Curiosamente, a senha aleatória que veio nisso, que foi anos 90, fins de anos dos anos 90, porque eu estava em Évora. Essa senha mantém até hoje. É uma senha aleatória, okay. Eu decorei os caracteres e mantenho até hoje com algumas nuances. Há ali uns números, uns cardinais, uns pontos,
okay,
uns
vírgulas.
Porque antes era mesmo só letras. Mas eu arriscaria a dizer que foi minha. Ou foi Clix ou foi Netcabo.
Ok, pronto.
Clix, okay. Ou Netcabo.
Menos mal.
E a tua?
A e-mail foi Hotmail.
Ok.
Não, eu entrei mais tarde. Hotmail, e o meu mail era ronaldinho_666_. Era _.666_. Não, okay. Não compreendi o quão difícil seria digitar este e-mail.
Sim. Era disso que eu estava a falar há bocadinho. Eu acho que, se não foi, eu também vou mandar outro e-mail que eu tive, que foi iol.pt.
Okay.
Entre o IOL, o Clix, Netcabo, andou mesmo meu, o primeiro e-mail andou por um desses. A ver se puxava aqui da memória, mas não me lembro. Depois, mais tarde, Hotmail, Gmail, já a inícios do ano, sim, 2000, por aí fora.
Pronto, era a mera curiosidade.
Pronto, então o que é que acontece aqui relativamente a este blogger que publicou esta informação? Apple prevê, lá está, anunciar Siri com AI generativa na WWDC, com base no modelo Ajax da Apple. Não estamos a falar nem do limpa-vidros, nem da equipa de futebol, mas sim do modelo de inteligência artificial generativa. Esta era, a piada era muito fácil, mas eu tinha que a fazer. Adição de mais personalização e conversas naturais com a Siri, portanto, será que com este foco, melhoria também na gestão eficiente entre dispositivos, inclusão de um novo serviço de criação específico da Apple, adição de serviços de ligação entre vários serviços externos, isto também depois acaba por ser essencial para a Siri conseguir comunicar com outros serviços, procurar informações, etc. Alguns serviços ou funcionalidades diferem entre planos, portanto podemos ter aqui planos de assinatura, planos pagos. Anteriormente já tínhamos em 2022 uma informação que apontava para este género. No caso foi a Bloomberg, na altura, que disse que a Apple estava a trabalhar na sua própria inteligência artificial generativa tipo ChatGPT, chamado por alguns de Apple GPT, que estava a ser usada já internamente e que agora há planos de algumas dessas funcionalidades chegarem aos utilizadores da Apple este ano. Iniciativas relacionadas, temos aqui trabalho conjunto entre grupos de AI e engenharia de software da Apple, para além da equipa de engenharia de serviços de nuvem, que seria essencial, não é? Sem isso, dificilmente a inteligência artificial generativa iria fazer muito. Claro que podia trabalhar offline, não é? No fundo é como o ChatGPT na versão gratuita trabalha, não é offline, mas é como se fosse, porque não procura informação, mas para uma assistente num smartphone funcionar em condições tem que ter serviços de nuvem. Lá está, prevê-se o anúncio disto em 2024, na WWDC, que é o local mais indicado para isso. Sim. Há aqui então a tal especulação de haver um serviço de assinatura, tal como o ChatGPT tem atualmente, que também é uma hipótese que pode ser interessante ou não, dependendo agora do que é que depois a concorrência também vai fazer. Na opinião do 9 to 5 Mac, provavelmente de onde veio aqui a notícia, relativamente aqui ao histórico deste blogger, tem acertos, tem erros, portanto vamos pôr aqui sal nisto.
Sim, sal.
E portanto acho que é isto. Não é algo que nos surpreenda, aliás, como já comentámos várias vezes, a Apple tem que fazer algo rapidamente para não ficar muito atrás. Espera-se agora no próximo evento da Samsung, este mês, nos próximos dias já, que anuncie o novo Galaxy, já aqui com algumas capacidades Sim. de inteligência artificial generativa. Portanto,
eles próprios vamos ter pelo menos anunciam como.
Exatamente. E, eles próprios vão anunciar 9 meses antes se acontecer do que a Apple, portanto a Apple vai ter que recorrer aqui um bocado atrás do prejuízo e lá está, vamos ver o que é que eles anunciam, que tipo de integração é que têm, se têm planos de pagamento, se é gratuito, vai fazer muita diferença e vai ter algum impacto também para depois o que a Apple vai oferecer, porque se for pago terá que ser algo que tenha uma diferença substancial.
Eu acho que vai estar incluído no serviço Apple One. Como está o serviço do Mail, o iCloud Plus? Pronto, eu acho que vai ser mais por aí. Tipo, vai ser algo que vai estar incluído aí, etc. Eu acho que é mais por aí.
Aliás, temos aqui no Instagram o BDS926, que também está curioso por esta novidade de inteligência artificial. Eu estou a roer-me por dentro. Isto no iPhone de forma nativa. Jesus.
É assim, para nós vai ser, chato se... Porque eu não estou a ver a Siri vir em português, Portugal. Portanto, ou te adaptas para ser em inglês ou português do Brasil, ou senão, pronto, acabas por não utilizar.
Eu tenho uma séria esperança que esse problema fique resolvido com isto, porque é uma das capacidades, precisamente, da inteligência artificial generativa, a facilidade com que se adapta
Exatamente.
Às línguas, pelo menos os modelos, nenhum deles, tirando a Google, e mesmo assim foi rápido, demorou muito para estar praticamente disponível em todas as línguas principais. Ao contrário do que acontece hoje em dia, diria que pode ter a ver com o tipo de treinamento que é feito. Se calhar é mais fácil de implementar diferentes línguas neste tipo de modelos, não sei, essa parte sou um bocadinho leigo, mas tenho esperança que isso venha resolvido. Agora, separar, imagina, tens que pagar para poderes ter acesso a isso, para poderes ter acesso a uma Siri em português, aí é que já vai estar um bocadinho a cair na desilusão, mas vamos ter que ver como é que a Apple se vai posicionar. A própria Google também já começou a fazer coisas com os Pixel. Uhum. Portanto, a próxima que segue, sem dúvida, será a Samsung. Mais vão surgir durante o ano, sem dúvida. Até setembro vai surgir muita, muita coisa. Aqui, o interessante é que, de facto termos uma Siri inteligente, como o ChatGPT, mas que faça coisas no próprio telefone, ou seja, tenha capacidade de ação, não só de informação, consiga realmente fazer coisas de seja de, por exemplo, como também já vi por aí que são excelentes ideias, criar on the go atalhos no iPhone.
Pensei nisso.
Que são para muita gente complexos, incluindo eu, complexos, se quisermos uma coisa assim mais XPTO, então explicar, olha, cria-me um atalho que faça isto, isto, isto e isto. Epá, acho que é um excelente exemplo para não falar das coisas corriqueiras do dia-a-dia de temperaturas, de tempo, de calendário, cronómetros, temporizadores. Acho que podia ser ativar também definições, dar informações sobre o dispositivo e não temos que ir lá para os menus, para os submenus, os submenus, não é? Também ativar funcionalidades on the go. Olha, ativa o brilho automático, está sempre lá. Ou desativa o brilho automático e volta a ativar, que está sempre lá metido nos submenus de acessibilidade ou não sei o quê.
Ou senão, olha, como cria um e-mail temporário. Isto dá para criar e quem também, não está tão à vontade pode não saber o local. E depois a Siri diz, olha, então vem aqui, aqui, aqui. Até pode ter logo uma hiperligação, carregas e vais diretamente para lá, por exemplo.
Sim, e então também é uma boa ideia.
É fixe. Mas eu pensei que pudesse ser integrado muito com os atalhos. Estou a ver a Apple lá apostar um bocadinho aí.
Sim, acho que seria um ótimo exemplo. Aqui depois, eu estava aqui a ver nas notas, inclusão do novo serviço de criação específico da Apple. Isto também não sei se poderá ter a ver com. Não sei se é só o serviço pago, relativamente à AI. Se podem ter também coisas como criação de imagens, edição de imagens. Eu penso que.
Olha.
Eu estou a achar muita fruta para vir tudo de uma vez. Acho que
Muito
primeiro, se
bem.
calhar, vem a parte mais de interação áudio. Depois podemos, se calhar, mais para a frente, no ano seguinte, já ter ali criação de imagens, edição de imagens. Há muita coisa que a Apple já faz que é não é com inteligência artificial generativa, mas
Sim,
é aquilo
sim.
que eles chamam do machine learning, que tem muito também disto e que ajuda-nos a tirar melhores fotos, a editar fotos, enfim, vídeos também.
A simples separação de remover o background de uma foto, onde tem, por exemplo, uma pessoa, e agora até consegue adicionar logo isso como sticker, isso é inteligência artificial, o machine learning a trabalhar. A Apple já vem a fazer isso, e muito bem, por exemplo.
Sim.
Não sei se vocês utilizam, mas já, às vezes acabo por criar stickers na brincadeira. E tira, pá, remove o background mesmo, muito, muito, muito bem. É fantástico.
Eu fiz isso com uma fotografia da minha filha e coloquei como wallpaper. Ficou muito fixe. Metia o fundo todo escuro, só com ela a fazer lá a pose dela com umas roupas que estava a experimentar. Ficou fixe, ficou muito bom. Epá, a expectativa aqui é muito grande. Acho que é, como também já falámos, é o tema que está na moda, é aquilo que agora as empresas estão todas a apostar. Vai ser, como também já vimos por aí, se calhar o tema dominante na tecnologia de 2024. Não há
Pois é,
muito
a
para
Apple ainda não
onde
se
fugir.
pronunciou.
Eu acho que, e nós também já tínhamos falado nisso, né? Não sei se o Vision Pro não vai ficar aqui um bocadinho à sombra da bananeira disto, porque pronto, vai ser para um
Ainda tem
nicho.
uns meses. Se eles trouxerem isto na WWDC e se continuar, e se confirmarem que o Mi 5 disse na semana passada que os primeiros Vision Pro iam chegar às prateleiras em fevereiro. Fevereiro e março vai ser uma quantidade de conteúdo à volta do Vision Pro inacreditável no YouTube e TikTok e Instagram. Provavelmente, até à WWDC isto vai ser só conteúdo novo, porque é um dispositivo que vão querer testar ao máximo, vão querer usar em todos os contextos, apontar o que tem de bom, o que tem de mau, portanto vai haver N reviews e pronto, e a Apple está a jogar com isto e joga muito com os tempos de lançamento e o tempo de introdução ao público. E pronto, e vai ter este tempo todo. É um tempo em que se vai estar a falar da Apple. Não sabemos se ainda vamos ter aí um evento ou não antes da WWDC. E pronto, e se chegar à WWDC e eles apresentarem este Siri GPT, não sei como lhe chamar, este projeto Ajax, pronto, depois a partir daí até setembro. É o que se vai falar. E sim, depois com a vinda das betas, a malta a testar, se isso já vier em beta ou não, é provável que não venha. Então, geralmente é features que a Apple acaba por dizer early next, não é, spring, fall, neste caso.
E achas que isto vai estar atrelado quando chegar ao dispositivo de lançamento? Ou seja, se a Apple não vai meter a retrocompatibilidade, se vai ser um diferencial dos Pro, enfim...
Eu vou pôr da seguinte forma, tudo bem que ele vai fazer ligações a serviços externos, mas a Apple gosta muito das principais tasks estarem a ser executadas no telemóvel. E se isto for, é facilmente justificável neste caso dizeres, olha, isto está só disponível no iPhone 16 Pro e nos MacBooks com M2 para a frente, por exemplo, estou aqui a dar uma ideia... Porque é muito puxado, puxa muito pelo processador, etc. E eu percebo que...
É que eu acho que é capaz de ser, que é capaz de ser um bocadinho incompatível. Não é todo, de 100%, mas acho que ou a Apple opta por um modelo de assinatura, ou a Apple opta por disponibilizar isto nos modelos mais caros da iPhone. Do lançamento, não é? Neste caso, se fosse este ano, seria no 16 Pro. As duas coisas em simultâneo estou a achar muita fruta, ou seja, tens que gastar mais dinheiro para teres o iPhone e depois ainda tens que pagar o serviço quando já tens ali um iPhone com a capacidade para isso tudo. Não costuma ser a onda da Apple fazer isso. Há muitas marcas em outras situações que fazem isso. Se calhar o mais emblemático, também já falámos aqui, é a BMW, não é? Que tem montes de funcionalidades do carro que pagando bem ela disponibiliza, mas se não pagares também não tens. Também tens o exemplo da Tesla com o Autopilot, não é? Tens lá tudo, é só ativar.
E não só, tens, por exemplo, na Tesla também consegues mais cavalos, tens o Speed Boost ou Acceleration Boost, em que pagas e podes ter melhorar o arranque em 0.1 ou 0.2 segundos, por exemplo. E pronto, está à distância de um pagamento. Tu tens a parte da... Isto é uma maneira como exploras o mercado. Tu tens a parte da subscrição, em que tu pagas para usar, mas tu disponibilizares gratuitamente, mas apenas no modelo lançado nesse ano, o 16 Pro, por exemplo, é uma funcionalidade premium, porque vais ter de adquirir o último modelo para ter acesso a essa funcionalidade.
Ou seja, é muito exclusivo por si só, não é?
Sim.
Pois.
Então, é um free... camuflado.
Sim. Essa também é a sensação que eu tenho. Pelo histórico da Apple, eu diria que software, basicamente aqui é mais um serviço de software. Eu não estou... Se eu tivesse que arriscar, eu diria que ela não vai pôr um serviço pago em cima de AI generativa. Pelo menos no lançamento. Que não vai pôr nada pago. Ela já disponibiliza os sistemas operativos gratuitamente, também começou por cobrar cobrar o macOS, não é? Quando atualizavas e depois deixou. Claro que isto aqui também está muito atrelado a servidores e a processamento.
Sim. É muito, muito caro. Tenho uns colegas meus a desenvolver uma aplicação.
Faria todo o sentido se isto fosse, mas eu não sei se é possível, no dispositivo. Se fosse totalmente no dispositivo, não me parece, ou seja, se fosse para fazer alguma pesquisa na internet, tudo bem, não é? Coisas relacionadas com isso, mas se o processamento fosse no dispositivo, claramente uma feature pro, isso nem tenho dúvidas. Se for uma coisa menos local, aí já estaria a ver mais como serviço de subscrição. Acho que vai estar dependendo dessas duas vertentes, ver qual é que é a opção da Apple, que eu acredito que seja on device, por causa da privacidade. E, aliás, também surgiu para aí uns rumores que os acionistas também da Apple já estavam a questionar como é que ela estava a pensar em fazer uso disso. Portanto, também preocupações nessa parte de privacidade. Portanto, acho que vai ser uma dessas vias, sendo que a principal será, para mim, na minha opinião, lá está, on-device, e portanto ser atrelado a um dispositivo ou um grupo de dispositivos, né? Depois a partir desse para a frente, do que a uma subscrição. Mas vamos ver.
Olha, tinha para ler aqui, ia para passar para o tema, mas o Jorge no Instagram diz: o futuro do rendimento das marcas é ter clientes com uma renda mensal fixa, acesso a funcionalidades de todo o género, sejam elas de guardar seja elas de qualquer setor, automóvel, informática, prestações e serviços. Sim, cada vez é mais comum ter subscrições. Basta ver por software, que é o que se calhar o que eu e o Diogo temos aqui mais contacto, a parte da tecnologia. A maior parte dos softwares hoje em dia tem subscrição, é a base de subscrição, não é o one time, não é compra única como antes era. Existe, por exemplo, a opção, tens softwares que apresentam as duas opções, tens compra única, mas não te garante updates, por exemplo, quando sair novas versões, e depois temos subscrições em que aí te garante atualizações que possam surgir no futuro. Depois tu pensas, vou dar 100€ por este programa e não garante que tenha as novas funcionalidades, ou tenho que ir para a subscrição. Pronto.
Eu sou. Antes era assim, não é? Há muitos anos, cada vez que nós comprávamos um programa qualquer de computador, era aquilo e ponto final, não havia cá atualizações, não é? Eles lançavam uma versão totalmente nova e pronto, se quisesses tinhas que pagar. Um dos que eu me lembro muito bem, eu não sei se é do teu tempo, havia uma enciclopédia que eu acho que se chamava Encarta. Penso que era isso, que era vinha no CD, não é? Que tinha uma enciclopédia mundial que tu pesquisavas e tinha imagens das coisas que tu pesquisavas e explicações, que era um software bastante caro. E pronto, tinhas um Encarta 98, Encarta 99.
Eu acho que me lembro disso.
Mas é uma coisa muito, muito atrás, mas na altura também era assim. Eu acho que isto das subscrições, eu acho que vai haver um limite. Eu acho que vamos atingir um pico em que vai ter que mudar alguma coisa. Porque lá está, as pessoas não têm uma folga ilimitada mensal. Então vão ter que fazer opções e os serviços vão começar, como já temos visto em alguns casos, nomeadamente com Netflix da vida, que já passou ali uns momentos mais complicados, vão ter que fazer pela vida, ou fazendo opções gratuitas, mais completas, ou então fazendo acordos. No caso dos streamings, vemos muitas operadoras a fazer acordos para incluir no pacote de fidelização de 24 meses, incluir Sim. Disney, incluir Netflix,
HBO.
Incluir HBO, portanto, pode ser uma solução.
Prime.
Coisas mais fora deste âmbito vão ter que ver, porque há coisas muito específicas, não é? Como, por exemplo, o 1Password, que tem também este sistema de subscrição, mas que eu diria que é essencial hoje em dia. Tens opções gratuitas? Tens, mas...
Adria ao 1Password.
Sim.
Pode ser um tema no futuro, porque ainda estou aqui a testar, ainda não passou sequer um mês, mas aderi, estou a gostar bastante. Que é mau. Vou ter de comprar depois para o próximo ano.
Pois. Não, mas isso é mesmo imprescindível. Já agora, um atalho, eu no Mac já não me lembro, mas eu tinha aqui, o 1Password tem um atalho fantástico, que é o control e a barra, barra inclinada para a esquerda, talvez, não me lembro. Aqui no computador, deixa-me cá ver. No PC, num PC Windows, isto é completamente fora de tema, mas no PC Windows. Espera aí, deixa-me diminuir isto só para eu ver qual é que é.
O Diogo vai pensar no qual é que é o atalho para me ajudar.
Porque isto até faz muita diferença, porque é um atalho que te ativa o 1Password automaticamente nos sites para preencher logo tudo. Portanto, não tens que fazer nada, desde que estejas autenticado. Mas é por aí.
Ah, que nice, é, agora isso não é bem-vindo.
Não estou num site, não é, que tenha com credenciais para fazer.
Ok.
Mas é isso. Há de ser controlo, barra de espaço, que é um... Acho que no Mac está ao pé do Enter, aí qualquer coisa ao pé do Enter.
Ah, ok. Calhar. Eu vou testar.
Carregas aí, ele preenche tudo. E pronto, próximo tema. O que é que temos aí, Miguel? É o tal teclado físico, não é?
É.
O teclado físico para iPhone. Queres desenvolver aqui um bocadinho do Clix?
Sim. Eu agora estava a testar o coisa. o comando. Então, isto surgiu hoje e foi algo que eu até a entrar em live estava aqui a discutir com a Adriana e pensei, epá, isto é altamente. E ela também curtiu. Então o que é isto? Se calhar tu podes mostrar em live e para quem nos ouve nós vamos mostrar. Se não, pesquisem no Google Clix iPhone ou venham ter aqui a nossa live. É um acessório para iPhone, lá está, em que é um teclado físico. Previsto lançar a partir do próximo mês, ou seja, as encomendas vão ser, começar a ser expedidas a partir de 1 de Fevereiro, apenas para quem compra para Lightning, porque isto vai estar disponível para iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, se não estou, eu acho que é 14 Pro Max também, 15 Pro e 15 Pro Max. Deixa-me só aqui confirmar o 14 Pro Max. Não, 14 Pro, 15 Pro e 15 Pro Max está disponível em duas cores, amarelo, Bumblebee e London Sky, assim um cinzento meio azulado. Isto basicamente adiciona-vos o teclado QWERTY. Vocês tinham naqueles BlackBerry Bold, não sei se lembram. Pronto, adiciona um teclado físico na parte de baixo do vosso iPhone. Não tem bateria, portanto, ele vai consumir a bateria do vosso iPhone. Pelos vistos, é residual, não notam a diferença. E pronto, é basicamente um add-on de Bluetooth que está em edição incluído na capa. Lá está, não requer a bateria. Vantagens, segundo a empresa, ganhamos espaço na tela. Exemplo, estão a escrever uma mensagem, não vos vai aparecer o teclado no ecrã do iPhone, porque ele detecta que tem um teclado ligado. Isto é igual se vocês ligarem, por exemplo, um teclado via Bluetooth. Se vocês escreverem, o teclado não vos aparece. Quando vocês carregam para digitar, não vos aparece o teclado no iPhone. Pronto, porque ele assume que tem um teclado, não precisam do outro teclado no ecrã. E aqui igual, ele assume. Então, ganham espaço quando estão a escrever mensagens, ganham espaço quando estão a pesquisar no Safari, ganham espaço quando estão a escrever no Twitter, quando estão a escrever numa história no Instagram. Estou aqui a dar exemplos do que eu uso e que me lembro. Melhora a velocidade, e eu aqui confirmo, não por já ter testado este produto, mas eu lembro-me quando tinha o BlackBerry, eu escrevia super, super, super rápido. Escrevia super rápido e raramente errava a escrever. Era raro dar um erro. Não estou a dizer ortográfico, no sentido de me escapar ali um acento ou não, porque aqui requer, quando é um acento, requer vocês fazerem aqui um clique diferente, mas esquecem-me de uma letra numa palavra, era mesmo, mesmo raro. Pronto, suporta atalhos do teclado em iOS e muitos aplicativos, como o Command H para ir à tela inicial. O Command H no iPhone, pelos vistos, faz isso, eu não sabia. O Command H no Mac, basicamente, tira-vos só a janela ativa do ecrã, não a fecha, tipo, coloca escondida, digamos assim. Tem o Command Espaço para lançar o Spotlight, portanto, depois também tem lá o Command C, o Command V, não é? Escusam de estar a clicar no ecrã para copiar e colar, por exemplo. Alguma informação que vocês copiem do outro lado, vão a outro sítio, em vez de ficar a clicar no ecrã para aparecer aquele pop-up para colar, fazem só Command V e ele cola. Como eu disse, funciona diretamente com a energia do iPhone, tem teclas retroiluminadas, o que é muito bom pronto, para escrever no escuro, digamos, no ambiente escuro. É um design de uma peça única, como a capa de cima é de silicone. Ou a capa toda é de silicone, vocês encaixam o iPhone e de cima para baixo e basicamente na parte de cima forçam só ali um bocadinho, como é que as capas de silicone normais. E continua a ser compatível com carregamento sem fio e MagSafe. Só isto aqui já me comprou. Porque eu tenho um iPhone 14 Pro, eu provavelmente via-me usar isto. Atenção que o iPhone vai ficar mais comprido. E eu estou aqui, já reclamei várias vezes em podcast, do tamanho do iPhone. Isto torna o iPhone ligeiramente maior e provavelmente algo desconfortável para andar nas calças, mas era se calhar algo que me via a usar, ou a experimentar. O que me deixa de pé atrás é, se eu não gostar, se calhar isto pode ser um bocadinho difícil de vender. O preço começa nos 139 dólares, tem para Portugal portes de envio de 15 dólares. Como vocês viram, eu já fui ver quanto é que isto custa tudo. Fiquei mesmo entusiasmado com isto. E pronto, está disponível em duas cores, como já disse, que é basicamente o amarelo e o cinza azul. Primeiro vai estar disponível para o iPhone 14 Pro, que estão a expedição, está aqui difícil de sair a palavra, começa a 1 de Fevereiro. O 15 Pro, porque tem entrada USB-C e não Lightning, começa a meio de março, e pelos vistos, 15 Pro Max tem que fazer um depósito de 30 dólares e começa na primavera. Ou seja, 139 dólares para o 14 Pro e 15 Pro e 159 dólares para o 15 Pro Max. Isto, pelos vistos, foi a empresa A empresa chama-se Clicks Technology, é cofundada pelo Michael Fisher, vocês provavelmente conhecem, Mr. Mobile, e Kevin Michluk. Epá, isto agora dava um meme. Crackberry Kevin. Pá, não conheço este rapaz, só conheço o Michael Fisher. Existe um vídeo no 9to5Mac, ou mesmo no YouTube. Isto apareceu-me no YouTube, mal abri, mas pronto, o YouTube já me conhece, já conheço o que é que eu gosto de ver. E sugeriu-me, eu ainda não vi o vídeo, apenas vi imagens e o Diogo, no artigo do 9to5Mac, eles até têm lá um GIF a comparar o espaço que vocês ganham. E pronto, se vocês são pessoas de escrever muito, tipo Telegram, WhatsApp, Instagram, mensagens, e se não se importam muito ter este tamanho, digamos, extra, pode ser uma boa opção para vocês. Pode fazer sentido. Vias-te usar, Diogo?
Não, nem pensar.
É muito grande.
É a principal razão quanto? É mesmo essa. É o tamanho. O iPhone já está no limite para mim, né? Já falámos também algumas vezes disso. O iPhone 15 Pro, portanto, os tamanhos com esse tamanho de ecrã, para mim já está no limite. Uma coisa maior, acho que nem se... tenho algumas dúvidas se vai ficar confortável em termos de equilíbrio. Não, na própria mão, enquanto estás a teclar, se não vais sentir muito peso daquilo a querer virar.
Olha, bem visto.
Porque fica muito alto, fica um dispositivo bastante alto. Não sei se vai ser cansativo, se não vai ser mais cansativo para os dedos de apoio. Mas não, eu acho que também depois, em médio prazo, este produto vai ser daqueles que deve acabar por desaparecer. Porque acho que não, acho que vai acabar por desaparecer, nem que seja por isso, por haver soluções muito mais baratas. A malta ali da China dá-lhe forte nesses aspectos e arranja outra solução mais em conta e que ajude quem quer esse tipo de dispositivos. Eu acho que não vai ter muito sucesso, um bocadinho porque foi o que acabou por acontecer. Pronto, na altura que os telemóveis tinham essa solução, não é? Como os... havia até uns Ctecs, se não me engano, que também tinham... Ah, e tinham só uns botões em baixo, que eram os PDAs. Os Blueberry que tinham... os Blackberry que tinham mais essa vertente do teclado, que os fãs adoravam. Os fãs era uma das cenas deles que mais gostava. Mas vai ser ali de nicho, depois é capaz de ser de ir desaparecendo. Pelo menos esta empresa, como resultado das imitações, das cópias, enfim. Mas não, para mim, apesar de ser uma solução interessante para escrever, prefiro mais no teclado do que ter aumentar ali muito o tamanho do iPhone. Mas pronto, para quem estiver interessado,
acho que... O Jorge aqui concorda que o BlackBerry, teclado, era um material metálico, foi o segundo telemóvel com maior duração em chão de fábrica, mais suscetível a cair, etc. Mas sim, é aqui uma coisa muito nicho. Atenção, nem toda a gente necessita de ter isto. A malta que a utiliza o swipe para escrever. E então com o swipe não é possível usar este teclado. Eu fiquei tentado. Não comprei logo, né? Porque era para não ir com aquele impacto e desgarrado a comprar e depois arrepender-me. Porque isto para devolver deve ser um bocadinho chato, porque a empresa não é portuguesa nem... E deduzo que me esteja na Europa, não sei se o rapaz é de cá, não conheço os dois, portanto, vou pensar, vou esperar por reviews, isto também sai em fevereiro, não é por aí, portanto vou esperar que as reviews apareçam por aí e depois logo vejo se faço aqui uma incursão ou não.
Ok. Antes de entrar aqui no último tema previsto, vou dar aqui um bombom a quem nos está a acompanhar, seja em direto, seja em áudio, com uma dica. É uma dica que ou vão-se todos rir porque já toda a gente sabe, eu só descobri isto agora, ou então é realmente algo muito, muito interessante e muito útil. Vamos ver. Para já, dois disclaimer. Não sei se funciona nos Macs, porque não tenho um Mac para testar. Também não testei, não testei exaustivamente. Isto eu vou fazer o tease, ok? Também não testei exaustivamente aqui no PC, testei só numa ou duas situações. Okay. O segundo disclaimer, já não me lembro, mas era bom. Era um bom disclaimer. Mas basicamente era isso, que eu não sei se funciona no Mac. Que era o quê? Eu descobri recentemente que se abrimos um ficheiro PDF no Edge, porque pelo menos isso é possível no Windows, aliás, por defeito é como ele abre, como o Edge neste momento tem o Copilot integrado da Microsoft, portanto o Bing Copilot, eles agora também tiveram aí a fazer um rebranding do nome, tu consegues interagir com o Copilot sobre o ficheiro PDF e fazer-lhe perguntas. Ou seja,
boa.
É uma solução nativa, porque existem várias soluções dessas na internet em que tu fazes o upload do PDF e fazes perguntas, mas a esmagadora maioria das que eu descobri são pagas. Tem uma versão gratuita que é limitada no PDF, mas são pagas. Mas se vocês tiverem, pelo menos na parte do Windows, fazer abrir como um PDF, selecionar o botão do lado direito, abrir como e escolher o Edge, se tiverem obviamente o Windows atualizado, o Edge atualizado, vai-vos aparecer uma opção como esta que eu estou a mostrar aqui. Não se vê muito bem porque está um bocadinho pequenino, mas tem aqui perguntar ao Copilot. Quando eu clico aqui, abre aqui o chat do lado direito de interação com o Copilot e eu posso começar a fazer aqui perguntas. Para ser sincero, não me lembro de nenhuma. Eu abri aqui um exemplo do manual do router da Mel.
Pergunta como trocas o DNS desse modelo. Não sei se deve
estar aqui
aí
explicado. Pois também não faço ideia. Aqui uma chamada de atenção é para, e é isso que eu também ainda não testei de forma exaustiva, mas posso fazer essa pergunta assim só para dar luta também. Para que isto funcione, apesar de estarem aqui com o Edge aberto, com o PDF aberto, tudo, ainda assim no chat com o Copilot, vocês têm que dizer referência, têm que dizer para ele procurar no documento, ou seja, antes do quer que seja, podem dizer algo como: segundo o documento, como é que. Porque senão qualquer coisa que não seja isto, ele vai procurar à internet, não vai ignorar-vos à bruta para o contexto em que estão a fazer. Mas, por exemplo. Teste ao vivo, boa. Isto agora quem está em áudio é skip, 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 mas vai. Segundo este documento, como é que tu disseste?
Como altero o DNS do router. Ok, vamos ver o que é que o Copilot te diz.
A procurar informações na sua página, o que já é um bom...
Ele diz que não vai guardar a conversação.
Sim.
Ok. Será que... Exato, ia perguntar se ele te indicava que página é que estava e ele diz, veja o procedimento no capítulo 4.1. Epa,
pronto, mas vamos validar, porque eu sou muito cético, utilizei pouco.
Ok. O Diogo vai validar.
Então agora vamos à secção, vamos ao capítulo 4.1. Deixa-me só ler isto por alto, faça login no Favorite Gateway, veja o procedimento 4.1, navegação, seleciona os serviços do topo. Seleciono configuração DNS dinâmico, blá, 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 blá.
Ok.
Capítulo 4.1. Isto tem...
Ok, vamos.
Será que é esta parte aqui? Eu aqui não devo conseguir saltar para lá diretamente, não? Página 25, vamos lá.
Vamos ver. Página...
Mais para baixo.
Uhum. 4.1, configuração geral, mas ele manda-te aí primeiro, né? Provavelmente tens que entrar na... Eu tenho que pôr isto maior, tens que entrar na página. E depois ele manda-te navegação, seleciona serviços no topo da janela de gestão.
Sim, exatamente, ok.
Edição DNS, portanto eu acho que ele vai estar certo. Que eu acho que é assim. Mas ele não diz a partir daí, pá.
Não, ele diz
Não,
basicamente
desculpa,
para fazer.
A página, referências, página 74, linha 14 e página 69.
Tens razão, nós também somos um bocado.
Agora é que eu vi,
página 69. Página 69. Epá, desculpem lá este momento. É o que dá a dar dicas que não estão previstas.
Que não estão previstas.
Ai.
69. Ok, linha 14. Oh, amigo.
Agora contar linhas.
Não, vamos contar linhas. E vai lá para 74.
74.
Configurar USB, pois. Não sei, pode ser uma coisa que nós podemos ver ou também procurar algo mais específico. Por exemplo,
sim.
Um PDF do Tesla. E aí conseguimos validar sem
precisar.
Olha,
aqui fazer login no Fiber Gateway, ver o procedimento 4.1, é esta a referência. E a referência na página... E depois tem aqui mais coisas que nós não conseguimos ver. Ok.
Isso tem 1,30. Okay. Há 1,30 às vezes que podes perguntar, esquece.
Sim.
Pois, olha, parece-me interessante.
Olha, mas ele pelo menos tem aqui os links. Alteração de DNS. Ele mostrou-me aqui para esta página.
Ah, sim, selecionar o fornecedor DNS 6. Dinâmico. Exatamente. Ok. Então pronto, exato, olha. 71, ok, pronto.
Portanto, em termos de deliberação, diria que neste exemplo, se fosse.
Se fosse.
Não percebendo muito bem do tema.
Fazia-nos falta o João. O João aqui fazia falta.
Pois.
Pá, precisamos. Mas aqui,
fica a dica. E a curiosidade, se experimentares aí também no Mac, depois dizes, Miguel. Não sei se tens o Edge.
Tenho, é onde faço live. Ok.
Ok. Não sei se consegues abrir PDFs no Edge para Mac. Mas olha, não vamos aqui, fazer.
Não vamos fazer, mas eu entretanto faço e depois até posso deixar feedback. Vou fazer uma fatura da luz e dizer quanto consumi de luz. Pronto.
Sim, vou por exemplo. Random. Por exemplo. Em termos de terceiro tema, para hoje temos. E conforme também já viram por aí no título, a trend de consolas para jogos. Retro.
Tinha isso no título, mas depois tive que mudar porque o título ficava enorme. E depois tu ias ler o título e ias ficar cansado. Então eu pus só jogos retro.
Pronto.
E pelos vistos, pode ser algo muito químico e que eu apenas vejo eu. Atenção, mas não sei se vocês têm, por exemplo, Carlos Vaz, que já esteve aqui connosco, eu segue, ele tem uma consolazinha que parece um Game Boy. E hoje em dia a malta começa a ficar farta um pouco dos jogos que existe atualmente e depois às vezes até procura jogar jogos de infância. Quem nunca procurou jogar Pokémon ou Super Mario, o que saiu na Nintendo.
Que não faltam aí são emuladores, não é?
Emuladores. E basicamente é isso que estamos a falar. Começou a surgir, e existem canais no YouTube dedicados a isso, que fazem reviews a consolas, as Handheld, acho que é assim, umas consolas basicamente de bolso, muito parecidas a Game Boys ou a Game Boy Advance SP, que é aquele assim mais na horizontal, muito parecidas a PSPs, que eu tenho aqui a minha e já lá vamos. Ou seja, a PSP saiu para jogar os jogos da PSP e o Game Boy normal, o Game Boy Color, para jogar aqueles jogos de cassetes. Mas hoje em dia a tecnologia está tão avançada, vocês também já podem ter emuladores, como o Diogo disse, no vosso computador, no vosso iPhone. Mas, e eu depois ao longo da semana fui falando com malta, às vezes não te puxa para jogar estes jogos no computador ou no telemóvel, porque não foi para isso que foi criado. Tipo, o telemóvel não é uma consola de jogos. O Mac ou um portátil não é um dispositivo para jogar esse tipo de jogos. E foi surgindo, e pelos vistos, existe procura para isto. E com isso, como existe procura para isso, pronto, vai surgindo várias consolas, e depois é do preço mais variado, entre $40 a $300. Pronto. O que é que elas fazem? Elas emulam, têm esses emuladores, Game Boy Color, Game Boy Advance, a Nintendo DS, há algumas também dá para emular Switch, não os vou ensinar como é que isso se faz, pesquisem, mas estou só a dizer que existe, Atari, NES, Nintendo 64, muita coisa. E pronto, pelos vistos isso agora tem ganha aí uma trend, existe muita coisa no TikTok e no Instagram, de malta a jogar, a abrir isso, a jogar. Há vários jogos, Pac-Man, Super Mario, Pokémon, e eu lembrei-me que a PSP também era possível fazer isso. Então encontrei a minha PSP, cá por casa, a minha PSP estava para correr jogos a partir do cartão de memória, como é óbvio, não eram jogos que eu comprava, eram jogos que eu sacava, portanto eu tinha a consola, digamos, chipada, não sei se é esse o termo, com o jailbreak, para usar aqui o termo da Apple, e quando eu tinha era perdido o carregador. E então mandei vir um carregador, chegou hoje, mas ontem eu tinha aqui uma Xiaomi, uma box para ativar para um colega meu, que ele queria, para ativar não, para pôr aqui uns programas, e eu pensei, bem, se calhar funciona aqui o carregador, meti, carregar, continuou. Começou a carregar, bateria, foi uma questão de eu atualizar o software, pôr aqui os emuladores, depois existe uma comunidade à volta disto, basta ir ao Reddit e encontram.
Uhum.
E pronto, e tenho aqui a minha PSP, tenho aqui um emulador para jogar Game Boy, tenho andado a jogar Pokémon Yellow, já tenho 3 horas de Pokémon Yellow aqui, já tenho aqui os próximos jogos, o Pokémon Emerald, o Silver, o Crystal, pronto, tenho aqui vários, a seguir quero pôr aqui o Super Mario, pontos para jogar, tenho aqui o Sonic, tenho aquele das perguntas, mas isso é mesmo da PSP, não me lembro do nome, tenho que ligar aqui a consola para ver. E isto é muito prático, ligar a consola está basicamente sempre ligada, carrego no botãozinho do Play, e como podem ver, já aqui tenho um emulador do Game Boy, e pronto, depois vou jogando, tenho então o FIFA Street 2, também para a PSP, tenho também ali para sacar o Need for Speed Most Wanted, Aero Buzz, que é basicamente tipo de perguntas e vocês têm que de responder, FIFA, PES, Game Boy Advance, e pronto, é por aí, e vou jogando. Chego aqui, abro o Game Boy, neste caso, tenho aqui depois as ROMs, tenho que sacar os jogos, adiciono os jogos, e pronto, depois a partir daí tem uma, basicamente, uma consola na vossa mão, óbvio, se não tiverem o PSP, conseguem comprar consolas que fazem este propósito a partir de 40€, pá, AliExpress da vida e GeekBuys. E pronto, eu acho que é muito mais prático, puxa muito mais para vocês irem para o sofá. Ou ontem fui carregar o Tesla e levei a PSP e tenho lá, imagina, 45 minutos, em vez de estar a fazer scroll, posso usar então a consola e jogo aqui, sei lá, 20 minutos, meia hora. O jogo que vocês gostarem, óbvio que isto não tem só isto, deduz-se para pôr por exemplo, o Metal Slug, que era um jogo que havia muito no, nos cafés de antes. E pronto, depois é uma questão de pesquisar o que é possível, o que é que não é. Aqui, volto a dizer, provavelmente a PSP não pode não ter tanta capacidade para reproduzir ou para jogar certos jogos, provavelmente que outras consolas têm, porque isto depois depende da
Claro.
capacidade de processamento, mas pronto. Eu acho que é uma trend que tem vindo a surgir. Eu percebo que surja porque é mais interessante jogar em algo feito de propósito para jogar, neste caso, a PSP, ou marcas que existem, duas marcas muito conhecidas, que é a Umbernic, que é uma destas empresas que vende isto, ou a Miu, neste caso é a Miu Mini Plus, é um dos exemplos, ou a Umbernic RG35XX Plus, por exemplo. Pronto, depois existe uma comunidade muito grande à volta disto tudo, da PSP também. Pá, eu já comprei um joystick, o meu tinha saído, 3€. Comprei um carregador, 12€. Portanto, falta-me só substituir a parte da frente da consola. Tenho aqui uns toquezinhos. Vou mandar vir uma capa nova. E também, depois há malta que já, pelo menos na PlayStation, que já faz mods nisto. Então, é possível substituir o ecrã por um ecrã IPS. Apenas tens de fazer aqui uma leve. Tens que soldar aqui uma coisa muito, muito pequena. Estou tentado a arriscar. Se o meu sogro tiver a ferramenta para soldar, vou arriscar, vou trocar o ecrã. Também há malta a pôr bateria maior. Eu não necessito, eu senti que joguei há bocado 1 hora, gastei cerca de 30% ou 20% de bateria. Está ok para mim, também não vou estar aqui a jogar 4 ou 5 horas seguidas. Quando não acabar de jogar, meto a carregar. Aí depois há malta que já troca botões e há malta que já meteu o USB-C aqui. Estão a tentar já pôr SSD, portanto, isto já é coisas muito à frente para mim. Too much, baterias maiores também não necessito, como disse. Portanto, eu vou só arriscar a trocar o ecrã com um IPS de 1000 nits. Pá, e dizem que a qualidade nota-se bastante nesta primeira consola. Esta PSP é a primeira que saiu. E, pá, existe a PSP 1000, 2000, 3000 e basicamente os modelos. Acho que a 2000, 3000 é Slim ou 3000 é Slim. Depois existe a Go e a Vita. Portanto, a minha foi a primeira. A consola existe desde que saiu, portanto está muito estimada, ainda funciona, e dá-lhe uma nova vida. E então é engraçado para quando estou aqui sem fazer nada, pá, consigo jogar aqui um bocadinho. Fica aí a sugestão, não sei se a malta desse lado joga. Eu ontem senti que quando pus na net que estava a jogar, até tive bastante malta a interagir, ou perguntar, ou até, pronto, a meter like e a dizer, ah, tipo, revejo-me aí, boa infância, ao oferecer o jogo Pokémon, neste caso, que era o Pokémon que eu estava a publicitar no meu Instagram, ou por ser da PSP. Pronto. Se tiverem uma PSP, não a mandem fora e se calhar dêem uma oportunidadezinha.
Aliás, era daquelas coisas que eu estava a dizer há bocadinho mal, um bocadinho mal, vá, daquela capa com teclado. É exatamente umas vantagens de ter emuladores nesse tipo de consolas do que teres em smartphones, é precisamente porque tens ali já as teclas, tens a parte que é muito mais simples, muito mais intuitivo e mais fácil para jogar, não é? Do que estás num iPhone com controles no ecrã. Claro que o que não faltam aí também são soluções de capas com esse
e
tipo
comandos,
de teclados e comandos e não sei o quê, mas se a pessoa já tem. E se queria dar aí uma nova vida ao dispositivo, uma reutilização, é uma excelente dica para o pessoal que curte disso. Eu já fartei-me também de jogar de vez em quando aí dá-me uma e vou ver de emuladores para jogar assim mais alguma coisa. Golden Axe, gosto muito também de vez em quando arranjar. Street Fights da vida, Street Rage também, depois os Super Marios da vida também, claro. Tartarugas Ninja, enfim, tenho uma infinidade de jogos que também gosto de vez em quando ir lá fazer uma perninha. Pokémon, por acaso, não é muito minha onda, mas tudo o
Epá, eu
resto
por acaso é... Gostei
tenho
bastante.
estado também de vez em quando. Volta e meia vou lá espreitar e ver.
Olha, fica aí a sugestão, portanto, joguem isso. Se tiverem perguntas sobre a PSP, já sabem. Vão ao nosso grupo de Telegram, apareçam por lá, tem os links na descrição, ou em qualquer das nossas redes, ou seja no Instagram, Twitter aí, coisas do género. Apareçam por lá, serão todos muito bem-vindos. E se tiverem dúvidas, já sabem, perguntem. Aí, se eu não souber responder, acredito que alguém lá consiga. Temos um grupo muito variado.
Exatamente, e com essa dica vamos encerrar o podcast aqui no YouTube, no Instagram já lá vamos também, e portanto vou terminar com isso. Telegram, temos o nosso canal, estamos sempre a difundir, o Miguel está sempre também a fazer referência. Visitem-nos, temos estado a continuar a crescer, temos vários subcanais, digamos assim, dentro do nosso canal, consoante o tema, não é? Fitness. Gaming, do podcast, depois temos o geral também, para temas mais variados, temos também de vendas. E juntem-se para falarem connosco e tirarem dúvidas e darem sugestões. De resto, volto a referir, não se esqueçam de deixar avaliações, na parte de áudio, ok? O like aqui no YouTube, partilharem com os vossos amigos, também ajuda-nos bastante. E é de graça, portanto, acho que é justo. As avaliações também vão nos ajudar a dar relevância, tanto no Apple Podcast como no Spotify. Portanto, se conseguirem passar por lá e dar ali 5 estrelas de preferência, ou então 4 estrelas com uma dica de melhoria também pode ser, ou 3, aí
Recebemos
já.
uma recentemente, não tem comentário, mas eu lembro que tínhamos 25 avaliações e temos 26, outra de 5 estrelas.
Boa,
Portanto, a quem deu,
boa, boa.
muito
Fantástico.
obrigado.
Obrigado. E na próxima semana estamos de volta para o episódio 118. A expectativa é de falar aqui de muitos temas não relacionados com o Apple, porque eu deixei os meus temas todos pendentes. Um deles que eu posso só desvendar aqui um bocadinho no fim, que tem a ver com a biografia que eu estou a ler do Elon Musk, feita por o Walter Isaacson, o mesmo que fez a biografia de várias personalidades, incluindo o Steve Jobs, em que ele acompanhou o Elon Musk durante 2 anos, esteve sempre ao lado dele, entrava para as reuniões com ele, portanto tem ali muitas coisas interessantes. A minha ideia era em cada podcast trazer um bocadinho do que eu já li para partilhar
Olha,
convosco, com a evidente ressalva de spoiler, não é? Porque se pensam em ler,
tá
então
ok.
é uma parte que não poderão ouvir. Eu também vou só partilhar muito por alto, não vou partilhar grandes detalhes, mas pronto, comecei a ler no dia 1 de janeiro. Ambiciono terminar ainda em janeiro, são 600 e tal páginas, mas pronto, ambiciono, não me comprometo. Mas na próxima semana cá estamos para falar deste e de outros temas que possam também surgir de interesse. Não tenho aqui muita coisa para vocês e para o Miguel. Lá está. Miguel, obrigado aqui pelo episódio 117, mais uma vez. Obrigado ao pessoal aqui do YouTube ou do Instagram que tiveram aí muito interativos hoje. E nós voltamos em breve, malta. Vou-vos deixar para quem nos acompanha no YouTube. Com a finalização hiper mega fantástica de Miguel Tomás. Obrigado, malta, e até à próxima.
Tchau, malta. Até a próxima. Fiquem bem.